Muito bom dia, Demar Fagundes. Muito bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Lagoa FM e aos telespectadores da Lagoa TV. Estamos iniciando mais um comentário, né, aqui no nosso espaço de todas as terças-feiras pela manhã, em que nós pretendemos trazer alguns assuntos interessantes, alguns assuntos, por vezes, de questões políticas, de questões da nossa realidade, questões da nossa vivência, questões jurídicas, enfim, trazendo uma miscelânea de assuntos para que a gente possa bater um papo aqui nesse nosso espaço. No comentário de hoje, eu trago para vocês a informação de um caso bastante interessante, que diz respeito à prática do delito estelionato. O delito estelionato está previsto, né, lá no artigo 171 do Código Penal, e há muitas formas de se praticar um estelionato. Muitas condutas que talvez possam parecer, entre aspas, inofensivas para a população, né? Condutas que não são graves a ponto de configurar um crime, não são condutas que trazem uma repercussão muito significativa, mas que, ao contrário disso, se revelam na prática como configuradoras de um delito dessa natureza, né? Questões que podem parecer bobas, mas é só um desviozinho, mas é só uma falha. Né? E quando, na verdade, essas condutas podem sim configurar um ilícito penal. Né? Em outras oportunidades, a gente já conversou sobre o estelionato aqui no nosso comentário, mas eu quero trazer um fato bem pontual que ocorreu na comarca de Gaspar, aqui no vizinho estado de Santa Catarina. Um caso que foi documentado pelo portal Migalhas, do qual nós consultamos e viemos trazer aqui a informação para vocês. Uma senhora no ano de 2017, tendo que pagar o seu aluguel a um locador, né, ela era locatária do imóvel, foi até o banco e efetuou um depósito através do caixa eletrônico com aquele envelope, né, e gerou o comprovante e repassou para o locador dizendo: olha, eu paguei para ti, está aqui depositado o valor X, né, eram R$ 600 na época, para pagamento de parte do valor do aluguel que eu estou te devendo. Pois muito bem, até aí tudo certo. O problema aconteceu quando se verificou que aquele envelope que foi depositado no caixa eletrônico estava vazio. Então essa pessoa pegou o envelope, preencheu como se tivesse os valores lá no caixa eletrônico, lacrou o envelope, colocou na máquina, inseriu os dados, retirou o comprovante e disse: olha, está pago, né? E por que que isso configura o estelionato? Porque induziu em erro o locador, né, fazendo ele acreditar que teria recebido o valor e promovendo a baixa desse crédito, né, mantendo ele em erro, através de um artifício, de um ardil desse esquema que ela preparou ao inserir o um envelope vazio na máquina unicamente com o intuito de gerar aquele comprovante, né? Entretanto, claro que a simples emissão do comprovante naquele do caixa eletrônico não demonstra efetivamente o pagamento do valor. Por quê? Para que ocorra o pagamento, é necessário que haja o crédito desse numerário, desse valor na conta do credor, né, da pessoa que está recebendo aquele depósito. Porque justamente ela pode colocar um envelope vazio dentro da máquina. E se o depósito for mediante cheque, o pagamento estará sujeito à compensação desse cheque, né, como crédito do valor diretamente na conta do credor. Então, esta pessoa, objetivando se livrar dessa responsabilidade do pagamento do aluguel através dessa conduta, praticou sim o estelionato. E depois ela justificou, dizendo que estava, né, que teria feito aquele fato, teria adotado aquela conduta porque estava sofrendo, porque estava com dificuldades financeiras, estava desesperada, e num momento de desespero, não tendo outra alternativa, adotou essa conduta, mas que acabou fazendo com que o tiro saísse pela culatra e a situação dela, ao invés de diminuir a sua gravidade, acabou se adensando, se agravando, né, fazendo com que ela, inclusive, respondesse por uma conduta criminal. Então, muitas vezes, nós podemos achar que a conduta é um mero desvio, é simplesmente negar uma conta, né, é um ilícito civil, amanhã eu pago, né? Coisas dessa natureza, quando na verdade a gente pode estar cometendo um delito estelionato. É claro que tem mil e uma discussões que a gente pode fazer nesse caso concreto, sobre o dolo dessa pessoa, né? A vontade livre e consciente dela de praticar aquele ilícito, né? De praticar aquela conduta criminal. Diante da situação financeira que ela estava passando, talvez a gente poderia discutir isso no ambiente técnico, né? Mas isso é uma questão que nós vamos deixar lá para o processo deste caso. Entretanto, é importante a gente refletir aqui que aquelas condutas que a gente pode considerar como banais e tal, ela podem ter uma reflexão bem mais acentuada. Um exemplo disso é a emissão do cheque sem fundo, né? Pagar uma conta com um cheque que você notoriamente sabe que não tem fundos, né? Então faz com que o recebedor daquela cártula acredite que esteja recebendo o valor, né? Mas quando vai fazer o desconto não tem fundos. Para que eu configure esse lícito, eu tenho que ter ciência que ele não tem fundos e mesmo assim eu passar esse cheque, eu emitir esse cheque, eu passá-lo adiante. Tudo isso configura um estelionato, né? Outra forma é vender como própria coisa alheia. Então eu negocio e digo que determinado bem, móvel ou imóvel, pertence a mim, que eu sou o proprietário, né? E coloco esse produto à venda, recebo valores, entretanto, eu nunca vou conseguir entregar esse produto ou entregar a propriedade definitiva dele, porque ele nunca foi meu. Então, eu vendi coisa alheia como se fosse própria. Isso também vai configurar o estelionato, porque induziu em erro, né? Colocou numa situação de fragilidade a pessoa que adquiriu esse produto. Pagou valores a quem não deveria recebê-los, né? Porque foi enganado para isso. Então, isso também, essa conduta também vai configurar o estelionato. Enfim, várias formas que a gente pode fazer com que ocorra essa figura típica, né? E quando eu digo típica, é porque é um fato previsto na lei, um fato típico. Então, interessante esse ponto para a gente observar como diferentes ações, diferentes formas podem resultar num mesmo crime, né? Aquele golpe do WhatsApp, aquele golpe que está nas redes sociais, né? Do número novo e tudo mais, configura o estelionato muito mais sofisticado. Mas também pode ter, a gente pode ter condutas como essa que eu narrei para vocês, que ocorreu na comarca de Gaspar e que também configura esse ilícito e que é bem mais simples, né? E bem mais fácil de se verificar a ocorrência desse fato e quem é o responsável por ele, né? Então, queridos ouvintes, né, passando esses dias frios que nós estamos enfrentando, logo chega o mês de junho, em breve teremos as famosas e saudosas festas juninas, esperamos poder aproveitá-las em toda a sua essência, em toda a sua plenitude, agora no próximo mês. Se Deus quiser, longe desses casos de Covid, protegidos da pandemia. De toda forma, vamos procurar nos proteger o máximo possível, né, e com o maior cuidado para que a gente possa aproveitar isso da melhor maneira possível. Então, queridos ouvintes e caro amigo Ademar, um forte abraço a vocês todos. Até a próxima semana, se Deus quiser. E fiquem bem. Vamos continuar curtindo esse friozinho aí e trabalhando para que as coisas possam acontecer da melhor forma. Até mais.